Pronto, boa tarde, Manuel, Ciandra, todos os ouvintes da Feiticeira, agradeço pelos desejos. E mais uma vez a gente se coloca à disposição, né? Como sempre estivemos, sempre que pudermos ajudar nas informações, nós estaremos aqui.
Ô Moésio, um novo cálculo para aposentadoria desde o último dia 31 de dezembro, este novo cálculo por tempo de contribuição mudou. Como é que se dá a partir de agora para quem vai pedir aposentadoria?
Muito bem, então mudou algo que já estava previsto, né? Essa aí é a mesma regra que ficou conhecida, né, naquela mudança por 85-95. O que mudou, ao que você faz referência aí, é que ao invés da pessoa, né, que deseja se aposentar por tempo de contribuição e não quer ser impactado pelo fator previdenciário, ao invés dele fazer 85 pontos a mulher e 95 o homem, agora a mulher tem que fazer 86, o homem 96. Então a mudança é que a regra, que antes era 85-95, agora é 86-96. Mas tudo isso estava previsto, né? Na verdade, vai continuar aumentando esses números.
Ô Moésio, e para quem vai pedir aposentadoria, como é que se chega a esse número, como é que a pessoa chega a esse número para saber que realmente é aquela época dela pedir aposentadoria?
Pronto, sempre que nós tocamos nesse assunto, é importante a gente mencionar que esse 85-95, ou mesmo 86-96, não tem nada a ver com a idade das pessoas, né? Se vinculou, muitas pessoas entendiam que isso tinha a ver com a idade, e não é. Quem é que tem interesse nesse cálculo? São pessoas, né, empregados ou contribuintes urbanos que ganham mais que um salário mínimo, 2, 3, e que tem pretensões de ter um salário de aposentadoria maior que o salário mínimo. É só eles que entram nessa regra, né? E o objetivo é se livrar do fator previdenciário. O melhor exemplo para nós aqui na nossa região, que eu sempre costumo usar, são o exemplo dos professores, né? Que é uma das classes que tem um salário superior ao salário mínimo, por exemplo, entre outros, claro, né, mas que são mais evidentes na prefeitura, no município, por exemplo. Essas pessoas, elas conseguem o direito à aposentadoria muito cedo, né? Hoje mesmo, só para título de exemplo, eu atendi uma mulher que tem 50 anos e já tem direito à aposentadoria. Porém, muitos deixam de pegar esse direito, de exigir esse direito, porque perdem muito na questão da renda. O fator, né, 85-95, a regra 85-95, que agora aumentou um ano, é exatamente para se livrar dessa perda, para se livrar do fator previdenciário. E isso são pontos, né? Como é que se calcula esses pontos? Considerando a idade da pessoa e o número de anos trabalhados. A título de exemplo, uma pessoa para atingir 85 pontos, ela precisa ter 50 anos e 35 anos de contribuição, totalizando 85 pontos, apenas a título de exemplo.
Seria a soma da idade e o tempo de contribuição?
Isso.
No caso, Moés, da pessoa ter a idade e não ter o tempo de contribuição, tem que aguardar.
A idade para aposentadoria, né, nós conhecemos a regra geral, mulher 60 anos, homem 65. Por enquanto é assim. Estão, né, tentando fazer mudanças, não sabemos. Essa é a regra geral. Se a pessoa atingiu essa idade, a mulher 60 anos, o homem 65, e ele tem a carência mínima para ter direito àquele benefício, que são 15 anos de contribuição, não é considerado absolutamente mais nada. Ele vai conseguir a aposentadoria.
O tempo mínimo é 15 anos.
A carência.
Isso. No caso da pessoa não ter a idade e ter o tempo de contribuição, tem alguma diferença?
Não entendi a pergunta.
A pessoa não ter atingido a idade, né?
Certo.
A regra aqui é 86-96 agora, a partir deste ano. Mas aí a pessoa já tem os 35 anos de contribuição, já tem um período de contribuição, mas não tem a idade para atingir o percentual aqui. Isso muda alguma coisa?
Não impede a aposentadoria, é o que eu tentei explicar. Na verdade, o direito à aposentadoria não mudou em absolutamente nada. A última mudança, que se eu não me engano foi no governo Dilma, né? A última mudança da Previdência.
2015.
Isso. Na verdade, ela não mudou em nada as regras para a pessoa adquirir o direito à aposentadoria. Essa regra é para pessoa, pra, envolve apenas o cálculo da aposentadoria. Como que se vai chegar ao valor que ela ganha? Mas o direito a ter a aposentadoria continua idêntico. Se o homem tem 35 anos de contribuição, independente da idade dele, se a mulher atinge 30 anos de contribuição, independente da idade dela, ela ou ele vai ter direito à aposentadoria. Agora, se ela vai ter uma perda salarial, aí é outra história.
Ciandra.
Boa tarde, Moésio. Bem-vindo aqui ao Jornal da Verdade. Obrigada aí por atender o nosso convite. E eu já lhe faço a seguinte pergunta. Um servidor público que já esteja aí, no caso mulher, que já esteja se aproximando da idade de 60 anos, mas que tenha por volta só de 12 anos ainda de contribuição, quanto tempo ainda faltaria para ela requerer a aposentadoria?
Pronto, no seu exemplo, né, a pessoa tem 58 anos.
Já vai fazer 60 esse ano, agora de 2019, por exemplo.
Pronto, vamos arredondar. Vamos dizer que ela completou 60 anos, certo, mas contribuiu apenas 12 anos.
Isso.
Ela não vai ter direito à aposentadoria, porque ela atingiu a idade mínima que o sistema exige. Porém, o sistema também exige uma carência, que é um tempo mínimo que a pessoa tem que ter contribuído, que são 180 contribuições, que dá 15 anos. Então ela vai ter direito à aposentadoria assim que ela completar os 15 anos de contribuição.
Aí ela já pode fazer o procedimento de requerer.
Quando ela completar os 15 anos, que no nosso exemplo isso iria acontecer quando ela tiver 63 anos.
Moésio, pois não, Ciandra. Só uma pergunta aqui, um ouvinte está perguntando se houve alguma mudança no caso para requerer a aposentadoria por trabalhador rural, né? Se houve alguma mudança na idade da aposentadoria rural.
Não houve, como eu acabei de relatar, nas últimas mudanças da Previdência, as regras em se conseguir o benefício, não houve nenhuma mudança. Houve mudança, né, em alguns benefícios, como o auxílio-doença, na questão da carência, né, da pessoa recuperar a qualidade de segurado. Houve mudança no cálculo da aposentadoria em algumas situações. Mas as regras que nós já conhecíamos continuou idênticas.
Principalmente para a aposentadoria rural.
E, principalmente. Eu não lembro a última vez que o segurado, né, trabalhador rural, ele teve alguma mudança na legislação.
Moésio, digamos que a pessoa que completou a regra 85-95 não pediu aposentadoria ano passado. No ano seguinte ela pode pedir perfeitamente?
Pode pedir perfeitamente, porque trata-se de um direito adquirido, né? Se ela atingiu as regras no ano passado, ela já tinha um direito ali. Então é algo que não dá para tomar mais dela, mesmo que a lei mude.
Nós temos alguns tipos de aposentadorias e as pessoas acabam confundindo. Esse tipo de aposentadoria que nós estamos falando em relação à regra 86-96, ela é para quem trabalha, para questão de tempo de contribuição. E quais são os outros tipos de aposentadoria hoje que o INSS de Tamboril tem trabalhado, tem feito a concessão?
Pronto, é bom frisar bem isso, né? Que essa regra ela é exclusiva para a aposentadoria por tempo de contribuição, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas o INSS de Tamboril, ele trabalha com todas as aposentadorias que a lei brasileira, né, da Previdência Social tem. Então nós temos a aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Temos uma aposentadoria que se chama aposentadoria especial, que é a mesma, da mesma família, né, da aposentadoria por tempo de contribuição, que são aquelas pessoas que estão expostas a agentes nocivos, né, e aí elas têm um tempo menor de tempo de contribuição, mas também é uma aposentadoria por tempo de contribuição. E temos a aposentadoria por invalidez, que essa independe de idade, né? E isso vem de acordo com a incapacidade que a pessoa ela ganhou no decorrer da vida.
Mas nós tivemos uma ação desde de 2016, se não me engano, do INSS em relação a um pente fino. E hoje, para a pessoa que precisa ou pretende ou acha que tem direito a uma aposentadoria por invalidez, quais são os casos, ou qual é a documentação, qual é o procedimento que ela deve adotar para poder dar entrada no pedido desse benefício?
Pronto, em relação à aposentadoria por invalidez, é importante a gente destacar que não existe o requerimento de aposentadoria por invalidez. Existe o requerimento de auxílio-doença. Como foi mencionado, né, e o próprio nome define muito bem, a aposentadoria por invalidez está relacionada com uma pessoa que não tem mais condições nenhuma de trabalhar. com a doença, normalmente, um acidente. Então, quando acontece algo assim, a pessoa ela entra com o auxílio doença. Durante as perícias, né, que ela realiza no INSS, e isso pode acontecer inclusive numa primeira perícia, se o médico do INSS entender que aquela pessoa ela não tem condições mais de ficar boa um dia, ou então é um período muito longo de incapacidade, ele concede a aposentadoria por invalidez.
Sim, depois não.
Moes, nós estamos recebendo aqui também algumas perguntas dos nossos ouvintes. No caso aqui, a Maria, ela disse que vai completar 55 anos agora neste ano, mas lá só no mês de novembro, né? Ela quer saber se já pode começar. Ela é agricultora rural, né? No caso, é mais ou menos o que ela deveria fazer até chegar no mês de novembro, né, para encaminhar sua aposentadoria, ou ela só deixaria para encaminhar após completar essa idade?
Os trabalhadores rurais, eles seguem uma regra, eles fogem da regra, na verdade, em relação à carência, né, em relação à contribuição. São segurados que não pagam, né, o INSS, uhum, financeiramente. Então, não há nada que ela possa fazer até lá. Ela tem que estar fazendo algo, não só desde agora, mas desde de sua
bem
vida
antes,
como agricultora, né?
Né?
Que é o quê? Juntar documentos, provas, que comprovem a qualidade dela como uma trabalhadora rural. Agora, isso só é analisado quando ela tiver a idade mínima, que é 55 anos, que é quando ela vai dar entrada no benefício.
Todo e qualquer documento que o agricultor, o homem do campo que está nos ouvindo agora, compra de cimento, compra de ferramenta, esses documentos realmente ajudam na hora da concessão do benefício? São importantes, mas...
São muito importantes. Na verdade, hoje, uma das mudanças, né, para dizer que não houve nenhuma mudança na aposentadoria para os agricultores, né, que nós chamamos de segurados especiais, hoje sequer entrevista tem para eles. E a entrevista era um método muito utilizado pelo INSS para definir, né, se a pessoa realmente exercia aquela profissão, se ela tinha conhecimento, se ela sabia dizer onde é que plantava realmente. Era uma forma do INSS identificar o trabalhador rural. Hoje não existe mais a entrevista. Então, o julgamento do INSS, a análise do processo do INSS de aposentadoria, ela é baseada exclusivamente em provas, provas materiais. Não escutamos testemunhas, como eu mencionei, nós não escutamos nem o requerente. Então, não há nem que se falar em escutar testemunhas, né? Então, a pessoa ela tem, sim, que se preparar durante toda a sua vida em juntar documentos. É lógico que tem documentos, né, que acabam na análise do INSS tendo um peso maior, que são aqueles documentos que têm uma relação já com a administração pública. Nós podemos mencionar aqui, a título de exemplo, garantia safra. Alguém que recebe o garantia safra entende, né, que é realmente alguém da agricultura, até porque o governo é para dar aquele benefício só para pessoas dessa área. Então, provas como garantia safra, o recebimento de sementes por parte do governo, né, do programa Hora de Plantar, são provas mais convincentes, vamos dizer assim. Mas, na verdade, se nós observarmos o que a lei diz, ela prevê que ela abre, né, um leque muito grande para aceitar quaisquer provas que dê indício de que a pessoa ela realmente trabalha nessa área. E aí, como você citou exemplos aí, comprar uma semente para plantar, uma enxada, isso vale também. A própria prefeitura de Tamboril, né, a gente tem recebido alguns documentos em que mostra que eles oferecem tratores. Então, são documentos assim que tem que ser juntados para fazer um conjunto de provas para beneficiar a pessoa.
Moésio, nós temos uma situação em relação à questão do benefício de prestação continuada, onde os beneficiários tiveram aí uma data para procurar o cadastro único dos municípios para fazer a informação, para fazer o cadastro. Quem não fez, quem perdeu esse prazo, muda alguma coisa? O benefício será cancelado? Terá alguma restrição?
Sim, já recebemos, né, comunicado agora no final do ano de que as pessoas que não cumpriram o prazo, ou seja, que era até o final de 2018, né, dezembro de 2018, a partir de agora, 2019, escalonado, baseado na data de nascimento da pessoa, o benefício, o crédito do benefício, na verdade, ele vai ser bloqueado. Bloqueado até que a pessoa ela faça essa atualização. A gente não está dizendo que a pessoa vai perder o benefício, não. Agora, o INSS, né? O INSS não, o governo federal determinou que fosse feita essa atualização. Todas as pessoas foram comunicadas por rádios, televisão, né? Foi dado ampla divulgação e elas tiveram prazo. Muitas que não entregaram, a gente entende que é porque não é conveniente realmente, porque o objetivo desse cadastro nada mais é do que encontrar inconsistências, pessoas que recebem esse benefício indevidamente. Então, quem não fez, já realmente dá para ficar com o pé atrás, né, por assim dizer. Mas, inicialmente, já está determinado que o crédito desses benefícios serão bloqueados. Se a pessoa fizer, né, o que está sendo pedido, logo em seguida vai ser feito o desbloqueio do crédito e ela continua recebendo o benefício normal. Sendo bloqueado e ela não comparece de jeito nenhum no INSS e no Cadastro Único para poder fazer essa atualização, o benefício vai ser cessado.
Ô Moésio, quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, como nós chamamos, e na verdade não se enquadra nas prerrogativas da concessão, ele, depois desse cadastro, poderá ter o benefício cessado.
Sim, naturalmente. Quando a pessoa consegue esse benefício, Manuel Salles, ela, infelizmente, nós vivemos numa cultura de que as pessoas elas tentam aproveitar ao máximo do governo.
Sim.
É uma cultura ruim, mas é uma realidade, né? Mas quando a pessoa ela requer esse benefício, ela assina um documento se comprometendo com o governo e com o INSS, de que ela vai avisar de qualquer mudança que interfira no recebimento desse benefício. Mudanças, nós podemos citar aqui uma mudança financeira, por exemplo. Nós sabemos que esse benefício, uma das regras principais dele é exatamente a questão financeira familiar. Acontecem essas mudanças e as pessoas elas não costumam, né, informar que agora elas não se enquadram mais naquele benefício. E aí, somente numa revisão, somente num pente fino, como foi mencionado, e alguns titulam assim, é que é encontrada algumas inconsistências e esses benefícios vão sendo trabalhados e são cessados se a pessoa não cumpre mais os requisitos.
Moésio, o INSS de Tamboril tem atendido, além de Tamboril, o município de Monsenhor Tabosa. A demanda aumenta com essa questão de início de ano, a questão também dos atendimentos agora mudaram, são mais de forma digital. Eu queria que você falasse sobre esse novo momento do INSS.
Isso, mudou, e é até uma oportunidade de eu explicar um pouco para a maioria das pessoas que talvez estejam, né, esperando um resultado de um benefício, que certamente muitas pessoas perceberam que tem havido uma demora muito maior para se receber o resultado de um benefício, né? A decisão do INSS. Por que é que isso aconteceu? Por mais que o INSS de Tamboril ele seja responsável pelo atendimento de Tamboril e de Monsenhor Tabosa, nós não somos mais responsáveis por analisar os processos que entram aqui. Todos os processos, né, da nossa gerência executiva, que envolvem dezenas de cidades e 32 agências aqui na nossa região, que é a região de Sobral, todos os requerimentos que são dados à entrada no INSS, eles caem num polo só, num lugar só. E são tratados como sendo da gerência e não de uma agência específica. O que é que eu quero dizer com isso? Que os benefícios que entram aqui no INSS de Tamboril não são analisados mais por nós. Podem ser analisados por Crateús, por Sobral, por Ipu, por qualquer uma das nossas agências aqui da região. E nós, da mesma forma, atendemos, né, analisamos processos de pessoas de todos os locais aqui da nossa região.
Muito bem. Ô Moisés, uma outra pergunta que eu... Pois não, Luciana, fazer alguma pergunta?
Na verdade, há uma outra ouvinte aqui perguntando a respeito se é obrigatório, após a pessoa se aposentar como trabalhador rural, contribuir com o sindicato, caso venha requerer alguns serviços do sindicato.
Pronto, é uma dúvida bem recorrente, né? E aí, essa resposta, ela não é uma resposta dada pelo INSS. É de conhecimento... É para ser de conhecimento de todas as pessoas que qualquer entidade sindical, ninguém é obrigado a se filiar, nem antes e nem depois da aposentadoria. E isso vale para qualquer profissão, não é só para eles, né? Minha classe, por exemplo, tem sindicato e eu não sou filiado por opção minha. Se filia exatamente quem quer. Então, nem antes e nem depois, ninguém é obrigado a se filiar a sindicato.
Uma outra pergunta que eu lhe faço, o Moésio, é o seguinte: nós sabemos que aqui no município de Tamboril nós temos os servidores, né, públicos municipais, e muitas vezes acredito que haja casos também no INSS da suposta situação. um casal de pessoas, um deles é servidor municipal, sendo que os dois, eles não têm a união deles, né, digamos assim, comprovada, ou seja, eles não são casados nem na igreja e nem nem civil, né? Então, um dos dois morre, né? Num caso que tenha filhos de menores, né, tem direito a ter uma pensão? O cônjuge que ficou vivo, né, no homem ou a mulher, ele tem o direito de requerer esse benefício? E no caso de não ter mais crianças de menor idade, ele também ainda continua tendo direito a esse benefício, ou são duas situações bem diferenciadas?
Pronto, então, a pensão por morte, ela é paga para os dependentes do falecido. Então, se quem morreu, ele era segurado, ou por ser agricultor, ou por ser um empregado da prefeitura, a título de exemplo, quem ele deixou como dependente, de acordo com a lei, vai receber pensão. Quem são os dependentes? Filhos menores de 21 anos ou inválidos. Filhos menores de 21 anos ou inválidos. Então, se na família tem filhos menores de 21 anos, sem dúvida, ele já vai ter direito ao benefício. Em relação a não ser casado civilmente com quem faleceu, isso também não desfaz o direito dela receber o benefício, dela ou dele receber o benefício, não. Nosso país, né, aceita perfeitamente a questão da união estável. Qual é a diferença? É que se a pessoa era casada civilmente, o simples fato de mostrar a certidão de casamento civil, né, que é o registro no cartório, ele vai ser suficiente para comprovar. Tá aqui, eu dependia dela. Ela era minha esposa ou era o meu marido, né? Agora, como ela não é casada, a única diferença é que ela vai ter que comprovar por meio de provas materiais, que vivia junto com a pessoa. Essa prova é feita por meio de comprovação do mesmo domicílio, ou seja, que moravam na mesma casa como marido e mulher, provas de que tiveram filhos em comum, os dois, e entre outras provas que convençam o INSS de que viviam junto como marido e mulher.
E se não tiver filho e a pessoa morreu para obter a questão da pensão de viúva, como é que procede?
É da mesma forma, como eu mencionei aqui, o fato de não ter filho ou de não ser casado civil não desfaz o direito. Se existe a união estável, ela vai ter direito, mas essa união ela tem que ser comprovada.
Mesmo que não tenha casamento civil nem padre.
Exatamente.
Ou seja, que vive só maritalmente, amasiadamente, como as pessoas dizem.
Isso, é união estável, né?
Exatamente.
É o termo que tem sido mais usado. A união estável sendo comprovada, a pessoa ela vai ser encarada como se fosse marido e mulher.
Agora uma regra, Moés, inclusive você falar disso, que tem um tempo mínimo, né, de viver junto. Não é só, pai, tá com 2 meses, se juntou e o cabo bateu as botas, a mulher já quer uma pensão. Não pode ser mais assim, né?
Pronto. Na verdade, poder até pode, né? A gente teve na última mudança da legislação regras muito sutis, né, que parece não mudar a regra, mas que na verdade destrói alguns benefícios. É o caso da pensão. Antigamente, se o falecido tivesse trabalhado um dia, casado num dia e trabalhado só um dia e morresse, a pensão seria indefinidamente, né? Até a morte do companheiro ou do marido, da esposa ali. Hoje, com a mudança da legislação, não é mais assim. Tem algumas regras. Primeiro, ela não é mais pelo resto da vida, né? Ela tem um prazo a depender da idade de quem ficou vivo. Né? Se a pessoa tiver mais que 44 anos, 45 anos, aí sim vai ser pelo resto da vida a pensão, quem ficou vivo. Agora, para se conseguir a pensão, continua sem a questão da carência. Agora, se ela tiver menos de 18 meses de contribuição, a pensão vai durar apenas 4 meses.
Portanto, aí, Moés, como é que está a questão das perícias? Ainda há aquela pendência em relação à questão das perícias aqui no nosso município, aqui na região?
A pendência a gente pode dizer que sim, né? Mas eu recordo que da última vez que a gente falou sobre isso, né, eu cheguei a mencionar que a questão do tempo tinha sido solucionada. A questão se mantém na distância, né? Hoje, a maioria dos nossos segurados que entram com auxílio-doença ou que precisam de uma perícia, eles são encaminhados para Sobral, o que é um pouco distante. Mas o prazo tem sido inferior a 30 dias.
Me diga uma coisa, o INSS hoje está com a facilidade também de atendimento online. Quem quiser obter informação, houve uma entrevista num canal de TV de que há um número também para as pessoas que querem informação do INSS, da Previdência Social, acho que é o 135, se não me engano. Qualquer tipo de informação pode ser obtida por esse número?
Pronto, o INSS ele tem trabalhado muito na questão do atendimento remoto, né, que é o atendimento à distância. E o número 135 ele não é novo, na verdade ele já tem muitos anos, mas infelizmente, sendo honesto com você, a gente recebe muitas reclamações sobre o atendimento do 135 com relação à demora, né, para se conseguir um atendimento. A pessoa liga e espera muito tempo e às vezes não consegue aquilo que está querendo, etc. Mas é um meio sim de se conseguir serviços do INSS. Mas nós temos um melhor ainda, que é o atendimento por meio da internet ou do aplicativo. Existe hoje um aplicativo chamado Meu INSS, em que a pessoa, ela, por meio de senha, né, ela tem acesso a CNIS. Se já é aposentado, tem acesso aos seus extratos de pagamento mensalmente, né? Tem como conseguir o extrato de consignados, né, de empréstimos. Então tem muitos serviços que as pessoas elas buscam a agência que pode ser feito da sua casa, bastando ter a internet.
Muito bem, olha, 13h43, conversamos com Moésio Lima, que é gerente do INSS de Tamboril, realizando aqui mais uma prestação de serviço para a nossa população. Moésio, mais uma vez, muito obrigado por atender a nossa emissora, por responder aqui as dúvidas enviadas pelos nossos ouvintes. Estaremos sempre à disposição também, quando o INSS precisar, para que a gente possa manter esse diálogo. E é importante para esclarecer a população, mas alguma coisa, fica à vontade.
Pronto. Na verdade, nós, mais uma vez, agradecemos e também nos colocamos à disposição, né, para eventuais dúvidas, né? A gente sabe que a nossa legislação previdenciária realmente gera muitas dúvidas, principalmente considerando que muda constantemente, e quando a gente pode tirar dúvidas, né, numa escala muito maior, que é o que oferece a rádio, nós agradecemos também.